Costa.
Ele é pré-candidato à prefeitura de Ingazeira e está aqui nos estúdios. Ainda vai falar de Ingazeira hoje ou falar da... Vamos falar de Ingazeira. A Mário Viana Filho é nosso convidado e fala inicialmente do ano de 2019. Como é que foi o ano para a política de Ingazeira e para a atividade, para a sua atividade como maior referência da oposição, Mário? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, primeiro, para a gente falar de 2019, nós começamos um pouco antes por 2018, né? Nós tivemos a eleição em 2016, como todos sabem. Enfrentamos lá o governo do estado, enfrentamos a prefeitura, enfrentamos o ex-prefeito e um grupo muito forte naquele momento, um poder econômico muito forte. Infelizmente perdemos a eleição, só que não perdemos como eles queriam, né? Que era com uma votação muito grande, uma diferença grande. A diferença naquele momento foi apenas 228 votos, o que para eles foi uma decepção, em partes porque esperavam que o povo reconhecesse talvez o trabalho que eles diziam que tinham, né? E nós vimos naquele momento um sinal claro de que as pessoas, claro que queriam uma mudança, mas infelizmente o poder econômico falou mais alto e nós perdemos a eleição em 2016. 2018, nós tivemos aí um bom ano, tivemos o apoio do Fernando Filho, né, do deputado federal, que sempre foi muito presente no município de Ingazeira. As principais obras do município foram conseguidas por ele, como quadra, como tantas obras importantes que tem na Ingazeira, inclusive o asfalto, a barragem, que teve uma grande contribuição dele, máquinas que vieram, enfim. E houve um rompimento naquele momento entre ele e Luciano. O Luciano preferiu ir em busca de João Campos, né? E deixou o deputado federal Fernando Filho, que tanto tinha feito até aquele momento por Ingazeira, e ele abandonou. E nós fomos recebidos por ele, ele nos procurou, e naquele momento firmamos uma parceria. Nós tínhamos um apoio muito forte também do Ricardo Teobaldo, e eles se entenderam, o Ricardo chegou a conversar com eles, e nós, em comum acordo com o grupo, preferimos, naquele momento, marcharmos junto com o Fernando Filho, claro que num consentimento ali do próprio Ricardo. E 2018 para a gente foi importante, Dil. Tivemos uma votação muito boa, apoiamos o Fernando e apoiamos o deputado estadual também, e a diferença nossa lá para o João Campos foi de apenas 288 votos. Então, ficando quase que uma diferença relativa à eleição de 2016. Claro que, dadas as devidas proporções, a gente sabe que são eleições diferentes, mas que foi uma diferença significativa e importante para nós, que vimos, claro que não foi a votação que nós gostaríamos, mas que não ficou uma diferença, pelo menos entre federal, né? Armando, nós conseguimos quase 900 votos naquele momento, também uma diferença, 300 e poucos votos para o Paulo Câmara. Então ficou dentro da nossa realidade que nós temos lá. E a partir daí, Nil, nós fazemos aí uma prestação de contas à população da Ingazeira, que mesmo nós não conseguimos chegar em 2016, mas nós continuamos trabalhando. Muitas ações importantes para o município, através do grupo de oposição. Nós conseguimos aí para o município um trator o ano passado, né, em 2018 ainda, né, e nesse trator nós enviamos para a comunidade lá da Barrenta, onde hoje é utilizado não só por ela, mas pelas comunidades rurais próximas, que é feito uma coisa que a prefeitura deveria oferecer, que é esse serviço aí justamente para ação, né? Justamente nesse período de chuvas e antes mesmo, para que os agricultores possam se beneficiar e possam ter esse apoio. Então hoje a gente conseguiu esse trator para lá, um trator novo, zero, uma emenda lá do deputado federal Fernando Filho, e que está lá na comunidade, não só atendendo ela, como a várias. Nós conseguimos também, Nil, ainda uma emenda de Fernando, no caso de Ricardo Teobaldo, uma ambulância de marca Ducato, né, da Ducato, ambulância grande, como nós chamamos, com todos os aparatos necessários, faltou pouco para ser uma UTI, mas uma ambulância completa para Ingazeira. Essa ambulância, inclusive, foi liberada desde 2018, mas nós vimos que houve algumas dificuldades e ela não saiu em 2018, veio sair o ano passado, 2019, no início do ano, em janeiro. Então, uma ambulância importante no valor de R$170 mil para o município, uma emenda solicitada por nós e que está hoje servindo a Ingazeira. Só não está porque, pelo que eu ouvi falar, está quebrada há alguns meses lá e não está podendo dar assistência que deveria aos ingazeirenses. Outra coisa importante que nós conseguimos, Nil, também em 2019, foi uma ambulância menor de pequeno porte, no valor de R$70 mil, uma emenda do deputado que nós apoiamos, o Zé Humberto. Ele colocou essa emenda para 2018, não saiu em 2018, ela veio sair o ano passado, em 2019, depois de uma ajuda muito grande do deputado estadual Clodoaldo Magalhães, que Zé Humberto infelizmente não conseguiu chegar, e nós pressionamos, eu consegui falar com Clodoaldo Magalhães para que ele pudesse liberar, já que ele é do PSB, do governo, e graças a Deus recebemos o ofício e essa ambulância se encontra hoje já na Ingazeira, chegou, acredito que no mês de agosto, já está ajudando. Agora a nossa preocupação é que nós colocamos, e foi o nosso objetivo, colocarmos especialmente para Santa Rosa, era o nosso pedido. E eu espero, né, espero que esse pedido seja atendido não por mim, mas pela população que precisa, principalmente de Santa Rosa. Santa Rosa hoje é um distrito muito grande, tem um número de pessoas grande que precisa de uma assistência maior. Então essa ambulância, no valor de R$70 mil, eu queria inclusive agradecer aos dois deputados, ao deputado Clodoaldo Magalhães, que conseguiu a liberação, e a Zé Humberto, que colocou essa emenda para Ingazeira, né? E solicitar que realmente ela seja colocada como ela foi solicitada, que é para Santa Rosa. E, além disso, nós conseguimos também, Nil, alguns poços artesianos. Conseguimos um poço lá para a comunidade do Jorge, conseguimos um para a Barrenta, conseguimos um para as Barrocas. E, assim, claro que ainda falta a bomba, que a gente está aí nessa luta para conseguir. Mas a perfuração foi realizada e nós já estamos aí também buscando outras ações importantes, através do deputado Fernando Filho, e também o Ricardo, que disse que não vai se indispor, e quando precisar pode contar, e nós vamos, com certeza, solicitar a todos que possam estar nos ajudando. Então, fechamos um ano positivo, um ano de ações importantes. Outra coisa importante, Nil, que eu tenho que agradecer muito, é o deputado Clodoaldo Magalhães, que tem nos dado uma atenção muito grande lá em Recife. Por nós sermos da oposição, tudo é mais difícil, principalmente nessa questão de assistência às pessoas que nos procuram. Muitas pessoas nos procuram, principalmente na questão de saúde. Falta, às vezes, um exame, falta uma cirurgia. Às vezes, as coisas demoram muito. E nós temos conseguido esse apoio importante através dele lá na capital, lá no Recife. Ele tem uma assistência muito boa, uma equipe capacitada. E essa equipe, ela tem nos ajudado a dar essa assistência às pessoas que nos procuram e que estão precisando dessa assistência em saúde. Então, tenho que agradecer muito ao deputado Clodoaldo Magalhães por esse apoio. Nós não votamos nele, né? Votamos, como eu disse, em Zé Humberto, mas ele nos procurou, ele tem várias prefeituras hoje e apoio em várias cidades aqui do Pajeú, né? Lembrando de Tuparetama, São José do Egito, várias cidades, Solidão também, e nos procurou. E nós conversamos com o grupo e aceitamos fazer essa parceria em nome do povo de Ingazeira para que a gente pudesse ter essa assistência também em Recife, na área de saúde.
Bom, deixei à vontade, você fez essa análise aí, fazendo uma retrospectiva histórica, falando também de ações para o município de Ingazeira capitaneadas por seu trabalho como nome da oposição. E eu quero saber agora como é que está para 2020, para esse ano que começou, quando todas as projeções indicam que o ex-prefeito Luciano Torres será candidato novamente, que ele pode ser apoiado, está ficando patenteado, porque o Lino Moraes já decidiu que cumpre os 4 anos de mandato, diz que pode ser ele o candidato, pode apoiar Luciano, mas garante que os dois estarão juntos. Se os dois estiverem juntos, muito provavelmente o candidato será Luciano, pelo que tudo está desenhado, né? E quem analisa a política de Ingazeira diz que Luciano, candidato, chega a ter mais força do que o Lino, candidato à reeleição. Por outro lado, a oposição tem outros nomes. Tem seu nome, tem o Chico de Bandeira, que nunca escondeu o que quer capitanear um projeto lá. Eu quero saber se vai dar para unir a oposição e se vai dar para ter um projeto competitivo contra esse bloco governista que deve ter o Luciano liderando o projeto.
Eu sempre digo o seguinte, que em política nós nunca podemos saber o que acontece. Isso nós vimos em 2016, onde a eleição caminhava para uma vitória do nosso grupo e mudou totalmente, né? Como eu disse, o poder econômico falou mais alto. Mas eu acredito que não existe invencível. Eu acho que a população está vendo, está analisando. Eu acho que tem outras opções. Eu não me coloco hoje, tenho dito, até você iniciou aí dizendo, pré-candidato, eu não declarei ainda, eu não decidi ainda. Isso ainda vai passar, Nil Júnior, por uma consulta minha, à minha família, vai passar também por uma consulta a meus amigos na Ingazeira. Hoje eu me coloco como membro da oposição, não me coloco como pré-candidato, até porque eu acho que é cedo para tomar uma decisão que não é fácil, é uma decisão difícil. Me sinto preparado, me sinto capacitado, me sinto com uma bagagem muito grande, graças a Deus, por tantas ações e coisas que nós conseguimos realizar em Ingazeira. Hoje eu tenho essa alegria de onde a gente passa, a gente tem um reconhecimento de muitas pessoas da nossa luta por Ingazeira, que não é de hoje. E, ao contrário de outros que tiveram o poder nas mãos, nós nunca tivemos o poder, sempre fizemos na raça, no trabalho, na dificuldade, passando humilhações, passando tantas coisas que nós já passamos na Ingazeira, mas nunca desistimos, porque o meu objetivo na Ingazeira, ele é bem maior do que a questão política, a questão do poder, é a questão de ajudar as pessoas que estão lá. Infelizmente, a gente não vê isso nos políticos. Mas voltando a essa questão aí, como eu te disse, tem muita água ainda para rolar. Eu acho que o Lino, ele não deixa claro essa questão. Ele já foi, já voltou, já deu declarações no rádio que pode ser candidato à reeleição. Agora mesmo você fez uma matéria ontem e ele diz aí que pode ser candidato à reeleição, como pode apoiar o Luciano. Então eu vejo que está faltando um entendimento entre eles. Semana passada saiu no seu blog também outra matéria que falava sobre a possibilidade do Lino ser o vice. Aí o Lino vem a público e diz, eu não sou vice, não vou renunciar à prefeitura. Então acho que eles não estão se entendendo muito bem, a coisa não está muito animada entre eles lá. Eu acho que o Lino tem o direito a ir à reeleição, mesmo não fazendo um bom governo, mas esse bom governo que ele não fez foi também graças ao Luciano, que deixou a prefeitura aí quebrada numa situação deplorável, e que nós sabemos que o Lino teve muita dificuldade para botar a casa em dias. Hoje a gente sabe, passado 3 anos, não é possível que ele não tenha conseguido ainda organizar, porque dinheiro vem muito. Ingazeira recebe aí, em média, mais de 1 milhão por mês, né? Agora recebeu o dinheiro do pré-sal, mais 480 mil. Por ano, em média, para Ingazeira, vem mais de 12 milhões, 13 milhões, tem anos que nós fizemos que dava até mais de 15 milhões de reais, considerando o FPM, né, a soma do FPM de todos os meses. Então eu vejo assim, Nil, que há um desentendimento lá entre eles, um fala uma coisa, outro fala outra. O Lino, no fundo, nós notamos que ele nutre aquela vontade de continuar, mesmo não sendo bem avaliado, não tendo um governo bem avaliado. O Luciano tem dificuldades de administrar o grupo, porque ele sempre fez o que eu acho que um político não deve fazer, que é mexer e vamos dizer, brincar com o sentimento dos outros, como ele fez na outra eleição, de prometer a um e a outro. Hoje ele está tentando segurar o grupo, dizendo que você é meu vice, você é meu vice, e tentando segurar, mas a gente sabe que isso pode ter dado certo no passado. Não sei se vai continuar hoje. E assim, eu, em relação ao nosso grupo, como eu disse, nós temos muitos nomes, temos outros nomes. Além do Chico, tem outros que podem surgir.
Você anda aí conversando com ele? Vocês têm diálogo?
Não temos, assim, não tenho conversado, porque ele está em Brasília, né? Uhum. Ele não está por aqui. Pelo que eu saiba, não sei se nesse momento ele está. Mas a gente não tem nenhuma dificuldade, não temos nenhum, digamos assim, nenhum afastamento, né? Nos respeitamos e, na medida do possível, se houver necessidade de uma conversa mais clara, a gente está pronto para conversar com qualquer pessoa. Porém, como eu te disse, eu hoje tenho me dedicado muito ao meu trabalho, não tenho esquecido em Gazeira, porque eu acho que eu tenho um compromisso maior com as pessoas, que eu sempre digo, eu não tenho eleitores, nunca tive eleitores, eu tenho amigos. Isso é uma prova que, em 2008, quando eu fui a primeira vez candidato em Gazeira, eu tive 1.334 votos. E passados 8 anos, nós chegamos a 1.600, nós aumentamos esse voto. E se eu considerar a eleição de 2012, quando o ex-prefeito e naquele momento candidato, Zé Veras, foi candidato, e eu a vice naquele momento, ele teve 823 votos, nós dobramos esse número em 2016, fomos a 1.600. Então, assim, é uma prova que as pessoas acreditam no nosso trabalho, reconhecem, e infelizmente o poder político, o poder financeiro, o poder assim, econômico, ele é bem maior e às vezes fala mais alto em algumas situações. É difícil você enfrentar um governo do Estado, é difícil você enfrentar uma prefeitura, a máquina da prefeitura ali contra você, mas mesmo assim nunca fizemos feio. A primeira vez que fui candidato em 2008, perdi por 114 votos para uma pessoa que já vinha com um tempo lá na Engazeira, né? E a segunda vez eu perdi por 228 votos. Então ali a gente vê que falta um pouquinho, né? Falta um pouquinho para a gente chegar. Vi, como eu te disse, não adianta vir aqui umas pessoas que se dizem especialistas e que não estão vivenciando lá no município, porque é muito fácil você daqui falar alguma coisa sobre Engazeira. Mas você vê que as eleições, elas não dizem isso, principalmente quando eu estou concorrendo também. Como foi nessa eleição de deputado, como foi nas outras anteriores, então sempre é uma diferença apertada. Então não existe essa diferença grande, nem claro que ele se torna um nome forte por ter sido já prefeito, ele teve a oportunidade, passou 8 anos no poder, então se ele não fosse forte, a coisa estava ruim, né? Mas a oposição, qualquer um dos nomes que apareça, é forte também e tem condições de lutar e de brigar, digamos ali, com força também, em qualquer eleição,
Nil. Agora, você falou, não, quem está avaliando de fora e tal, mas o Geno, que foi presidente da Câmara, inclusive, disse, falando a uma emissora de rádio da região, dizendo o seguinte: Mário só mora em Gazeira durante os 3 meses de campanha. E na cidade vale a máxima de que, para ser prefeito, antes precisa ter um mandato de vereador, e ele nunca foi.
Eu achei interessante essa colocação do Geno. Primeiro, ele se preocupou em realmente ir aos microfones, porque ele foi quem apresentou o projeto, que eu acho um absurdo. Ele levou o projeto para a Câmara de Vereadores para dar o 13º salário ao prefeito, ao vice, aos secretários e também férias. Aí é um contraponto, né? Ele talvez se aperreou, porque nós fizemos essa crítica, que eu não acho certo, como é que um município como Engazeira, pequeno, o prefeito vai toda hora falar em crise, das dificuldades, que está ruim, aí a Câmara aprova, através do Geno, que foi quem levou o projeto para a Câmara, aprova o 13º salário e férias para o prefeito e para o vice, para os secretários. Isso é um absurdo. E o Geno também, quando diz que a gente... Eu não tenho, Nil, condições de estar todos os dias em Gazeira. Eu tenho hoje que sobreviver, eu tenho meu trabalho e não vive de política, né? Ele sim, ele tem a obrigação de estar na Engazeira, ele é vereador e ganha muito para isso, que ele ganha muito para isso, para estar lá, e ele sim tem a obrigação. E eu mesmo sem ter a obrigação, faço, tenho minha casa lá, vou nos finais de semana, vou quando posso, não posso estar lá direto. Mas uma coisa eu faço, Nil, que é dar assistência às pessoas que nos procuram, é conseguir essas coisas junto com o nosso grupo, que nós conseguimos esse ano, e eu pergunto a ele. Aí ele fala também de ser vereador. Eu tenho orgulho da minha história, eu não fui vereador em Gazeira, nunca tive um mandato, porque também não quis participar desse processo, nunca disse que seria candidato a prefeito, sempre fui colocado pelo povo lá, nunca impus nenhuma situação de dizer eu tenho que ser candidato a prefeito, mas tenho orgulho da minha história. Porque mesmo sem ter sido vereador, mesmo sem ter sido prefeito, eu tenho várias obras que mudaram a história de Engazeira, várias ações importantes, junto com pessoas que me ajudaram a mudar a história da Engazeira, como a Feira Livre de Engazeira, que fez mais de 15 anos agora, completou 15 anos o ano passado, e mudou a história do comércio de Engazeira, da vida de muitas pessoas que hoje dependem da feira. Nós lutamos pelo asfalto de Engazeira, talvez se não fosse aquela luta nossa, talvez o asfalto não tivesse saído. Nós criamos uma feira livre na Engazeira, e eu pergunto, o que foi que o Gênio fez? Vereador vários mandatos, nunca conseguiu nada para Engazeira. Simplesmente é vereador, né? Recebe lá e ainda vem, digamos, criticar. Mas eu entendo ele que realmente foi um desespero, justamente por aprovar e por ter indicado um projeto assim, tão, digamos, imoral como foi esse projeto de ter Engazeira lutando para permanecer como município e eles vão se preocupar em dar 13º e dar férias para o prefeito e para o vice. Eu achei isso um absurdo. Então isso aí ele saiu no ataque, achando que iria me atingir, mas se você comparar a minha história com a de Geno, ou a do próprio Lino e a do próprio Luciano, eles não fizeram um terço do que eu já fiz e do que eu já consegui para Engazeira.
Então tenho orgulho juntando, da minha história. Você está dizendo, juntando, os três não fizeram um terço do que você fez.
Sem ser prefeito, sem ser vereador, porque o Lino, se você botar aí 20 anos da história dele, 5 mandatos de vereador, eu não encontrei um projeto. Não encontrei um projeto quando nós tivemos em 2016. O Luciano foi presidente de Câmara, foi prefeito 8 anos. Antes disso, o que foi que ele fez por Engazeira? Eu quero saber para o cara colocar ele na minha situação, como oposição, sem o poder, sem condições, mas mesmo assim conseguindo ações importantes para mudar o município. O Gênio, o que foi que ele conseguiu? Nada. Mas hoje recebem salários muito altos. O Luciano, por exemplo. O Luciano é outra coisa que eu queria registrar, que ele devia ter se preocupado com o candidato dele também, Luciano. O Luciano até hoje não tem uma casa na Engazeira. Tem uma casa alugada, não mora no município. Eu tenho que entender ele também, que ele tem que trabalhar. Eu, se eu não trabalhar, se eu não me sustentar, quem é que vai me sustentar? Eu tenho que correr atrás do meu. Agora, isso não quer dizer que eu vou esquecer Engazeira. Então, ele devia se preocupar com o Luciano, que já foi prefeito, já foi vereador, e não tem sequer uma casa no município. Eu tenho a minha casa lá alugada hoje, tenho terrenos lá no município, então assim, consigo de uma certa forma, mesmo não podendo e deixando isso claro, que eu não posso estar todo dia, mas consigo dar uma assistência às pessoas que nos procuram e consigo fazer minha parte, Nil, com muita dificuldade, com muitas vezes, assim, problemas para conseguir algumas ações, mas graças a Deus, Deus nos tem nos ajudado e nós temos feito o possível dentro do que eu posso. Como eu disse, eu não tenho obrigação de, digamos, de estar constantemente, porque eu não tenho nenhum cargo público lá, eu não recebo. Agora eles não, o Luciano teria a obrigação de morar lá, e não mora, né? O Gênio tem a obrigação de estar lá, porque ganha muito bem como vereador, o Lino também. E o que é que eu ganho? Nada, eu tenho que correr atrás e me sustentar.
Antes de lhe desejar feliz ano novo, eu não sei se você já ouviu essa conversa. Eu já ouvi de uma ou outra pessoa dizendo o seguinte, que Luciano, sendo candidato, tudo indica na minha leitura que deva ser ele, diz que a vontade dele é enfrentar você mesmo, que ele quer ter uma vitória maiúscula sobre Mário para para enterrar Mário politicamente. Já ouvi essa história, não sei se você já ouviu. O que você diz sobre isso?
Eu acho assim, que é justamente como a gente enxerga as pessoas, a ganância pelo poder, a vontade de ter, não de fazer o bem pelo povo, né? É de justamente de querer humilhar as pessoas, como ele já humilhou vários concorrentes dele, como outros lá que ele já fez. Agora, só que Deus é maior e eu tenho certeza que não deixa isso. Ele está engasgado comigo, porque ele, com a estrutura que ele tinha do IPA em 2008, tinha o apoio do governo do Estado naquele momento, né? E ele perdeu para mim, eu perdi para ele por apenas 114 votos. Então, assim, ele está engasgado. Aí veio em 2016... Dizia a todo mundo, em Afogados, em várias cidades que passavam, e as pessoas, nós vamos dar uma surra nele de mais de 2.000 votos. E a diferença foi 228. Com o que eles gastaram, com o que eles investiram, com o grupo que eles tinham.
Mas agora, né? Com todo respeito, eu não lembro de, em Gazeira, até pelo percentual e pelo poderio eleitoral, tem é o menor...
Colégio eleitoral
do Estado, uma vitória com 2.000 votos.
É, mas ele dizia isso para estimular, chegou a dizer até em palanque, e sempre dizia isso. Só que eu desejo sorte a ele, né? Eu não tenho essa ganância pelo poder, não tenho essa, digamos assim, esse lado, essa soberba como ele tem, que ele fala em voz alta. Agora, eu acho que antes disso, Nil Júnior, ele teria que lembrar que ele tem uma prestação de contas no Tribunal de Contas, no TCE, de 2015, que já foi rejeitada, inclusive, Nil Júnior, e está esperando aí o julgamento, está no pleno, inclusive com Tereza Dueri, né? É a prestação de 2015, falta ainda 2016, essa de 2015, inclusive, já foi rejeitada pela primeira Câmara e segunda, né? Ela, hoje, a situação dela está no pleno, que qualquer pessoa pode ver aí pelo site do Tribunal de Contas, que ela hoje, ele está lá, inclusive com problemas altíssimos, que a auditoria, por exemplo, acusou ele de terceirização irregular de serviços, com burla ao concurso público e dispensa indevida de licitações, aquisição de combustível sem o devido controle no montante de R$ 243.591,61, diárias cujas prestações de contas não estão instruídas em consonância com o teor das decisões proferidas pelo TCE, no montante de R$ 3.025,00, fracionamento indevido de modalidade de licitação, indícios de montagem em processo licitatório. Isso aqui é coisas fortes e pesadas, e eu acho que antes dele dizer que quer me enfrentar, ele tem que pensar em ver se vai ser aprovada essa prestação de conta dele de 2015, que não é nada fácil, né? E que a gente espera que a justiça julgue como deve julgar, pelo certo, pelo correto. Se fez errado, que ele pague pelos erros dele com a justiça, né? Mas a gente é aguardar, e eu quero, Nil Júnior, agradecer a todos os amigos, sim, e não poderia deixar de registrar aí, parabenizar o vereador Dornelles Alencar, que faz parte do nosso grupo, e que teve a coragem de votar contra, foi o único voto contra, né? Na sessão onde aumentou o salário, onde vai liberar, né, o 13º e as férias para o prefeito, para o vice e para os secretários. Então, parabenizar ao vereador Dornelles por ter tido essa coragem. O nosso outro vereador, Admilson, não pôde estar presente na sessão, mas quero registrar isso aí. E dizer, Nil, que, como eu disse, eu hoje não falo como pré-candidato, como eu disse no início, eu devo aí estar fazendo essa análise, essa consulta aí, que o que vai pesar para mim é a minha família, principalmente, né, que eles vão dizer se a gente pode estar de novo. Mas, de uma forma ou de outra, eu estarei na política de Engazeira, estarei ajudando, estarei combatendo, de uma certa forma, esses erros e essas falhas que esses gestores cometem e dando minha contribuição, fazendo o que eu faço, como eu disse, com dificuldade, mas dando assistência ao povo, às pessoas que nos procuram.
Mário, obrigado. Feliz Ano Novo.
Feliz Ano Novo, Nil Júnior. Eu quero agradecer a você pelo espaço. E quero mandar um abraço a todos os amigos lá da Engazeira e dizer que continuamos aqui do mesmo jeito, na luta, e que vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. eu devo estar tomando minha decisão aí definitiva, se irei concorrer ou não. Em abril, provavelmente, eu estarei aí com essa decisão. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, ouvimos Mário Viana Filho.